Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com. Muito bom dia. O que é que a detenção de Fernando Madureira nos diz sobre as claques de futebol? Ligue até ao meio-dia, participe no Contracorrente através do 910024185 ou através das redes sociais com o seu comentário.
Fernando Madureira é provavelmente o adepto mais conhecido do país, o líder dos Chopé-Dragões. Há muito que deu nas vistas, não só pelos muitos anos que leva a seguir a equipa, de estádio em estádio, mas também por episódios como as prestações violentas da equipa do Canelas, formada por membros da CLAC, ou pela forma como obteve um mestrado em Ciência do Desporto. A detenção de ontem abalou o mundo do Futebol Clube do Porto, numa altura em que, pela primeira vez, parece haver uma forte contestação a Pinto da Costa. Mas, para além disso, chamou a atenção para a cultura das claques dos clubes, permanente foco de tensões, de violência e de extremismos. É tudo isso que queremos debater hoje no Contracorrente. José Manuel, porquê é que achas que neste caso se fala em guarda pretoriana de um clube?
Ou de Pinto da Costa.
Ou de Pinto da Costa, ainda Costa, mais. Do caso, Papa.
Do Papa, do
assim,
Presidente.
Assim também conhecido, ou do Presidente.
Ou do Presidente. Bem, eu creio que, enfim, nem sempre as relações dos presidentes com as claques são pacíficas, já houve casos diferentes, mas neste caso concreto, de uma forma genérica, as claques funcionam um bocadinho como tropa de choque, por assim dizer, dos clubes nas circunstâncias, não apenas para animarem as equipas durante um jogo, porque isso seria absolutamente pacífico, não é? Um estádio cheio, bandeiras,
é bem
cânticos,
bonito até.
Às vezes bastante bonito. Às vezes não tanto.
Mas quando é só para animar a equipa, é bonito.
É bonito. Mas quando se envolvem noutro tipo de atividades e de práticas e de hábitos, e isso é que é mais inquietante, e temos que tentar perceber porque é que estas coisas acontecem. Porque não é um fenómeno só do Futebol Clube Porto, nem um fenómeno só português, pelo contrário, é algo que está muito presente nos estados de futebol, um pouco por todo o mundo, e na Europa em particular, também a Europa é o continente do futebol, não é? Ora bem, eu ontem estive a tentar, primeiro, fui ver, nós às vezes falamos de claques e só conhecemos as claques dos grandes clubes, não é? Porto, Benfica, Sporting, mas quando nós vamos à procura, vemos claques em todo lado, não é? Todos os clubes, mesmo os clubes, às vezes, da segunda liga, têm claques e claques muito aguerridas. E quando me pus a ler coisas, nomeadamente algumas papers académicos sobre esta matéria, até encontrei coisas curiosas sobre a forma como algumas claques, de que quase nunca falamos, já se envolveram em distúrbios brutais. Designadamente, por exemplo, duas claques que são muito, muito aguerridas, que é do Vitória de Guimarães, sim, e do Boa Vista. Portanto, são clubes, enfim, que não são da primeira, quer dizer, não são os três grandes, são importantes, mas não são os três grandes. Mas depois vindo por aí abaixo, Salgueiros, estou a falar de clubes do Porto neste caso concreto, não é? Leixões, aqui já não é do Porto, é Matosinhos, enfim. Mas também todos nos recordamos do que aconteceu aqui bem perto de Lisboa, em Alcochete, já vai para 6 anos, o tempo passa, não é? Com a claque, com a Juveléu, a claque do Sporting, as agressões a jogadores, depois de um jogo que tinha corrido mal, de um título que a princípio estava perdido, e esteve perdido, de facto, não, o Sporting não conquistou esse título, e portanto, o que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui? Ora bem, uma das coisas que temos que tentar perceber é que, quando falamos desta cultura, não estamos a falar de desporto e de amor pelo clube. É muito mais do que isso. Isso talvez seja até mais o pretexto do que o fim. Uma das coisas que se nota, eu também fui à procura, estive também a ver coisas sobre, por exemplo, os famosos hooligans. e as motivações dos hooligans e o que é que motivava essas pessoas a fazerem aqueles, a terem aqueles comportamentos. E uma das coisas que se nota é que há uma paixão pela violência. Há uma paixão por ir para situações que, no fundo, provoquem, gerem, suscitem adrenalina, tensão, risco, tudo o que tu quiseres. Portanto, esses desacatos... eu vou ler aqui umas passagens desses estudos que fez entrevistas a membros das claques e que eles diziam coisas como estas, por exemplo. Dá grande pica. E, sinceramente, é o que eu mais curto na bola. Portanto, o que ele curte na bola não é ir ver o jogo, é a pica que lhe dá a andar à pancada. Basicamente
José Manuel, os meus pais, não é? E claro, eu era adolescente e criança, viveram ao pé do estádio do Benfica. E uma das coisas que se pode testemunhar, hoje não sei exatamente se será assim, mas muito frequentemente os membros das claques não assistem aos jogos, ou pelo menos há alguns anos não assistiam. Os ingleses garantidamente não assistiam, muitos dos que vinham nesses jogos. E não, porque a atividade não era o jogo, era mesmo a pancadaria e,
sim,
outras,
a pancadaria
coisas
e outras coisas
que aconteciam nas imediações do clube, portanto, do estádio. Eles não chegavam a entrar no estádio, muitos.
Porque e muitos estão no estádio, nós vemos também às vezes, muitos estão no estádio de costas para o jogo.
Sim.
Portanto, não estão a ver o jogo, estão a fazer outra coisa qualquer, não é? Pronto. E depois outra frase. Eu medo não tenho. Vontade de participar? Estou sempre lá. Não é vontade. Dá-me um bocado de prazer. Outra frase ainda ótima. A explicar porque é que alguns estavam lá envolvidos. Então alguns diziam assim. Durante a semana eles são obrigados a usar fato. Mas ao fim de semana, para deixar o stress sair, vão para a claque. É um alívio. É um refúgio. Partem tudo. Pronto, eu estou a citar, portanto, isso não são reportagens de jornais, é um estudo académico, enfim, que eu espero que tenha alguma credibilidade. E estas declarações de que é preciso aliviar o stress, que é preciso libertar a adrenalina, que é preciso... pronto, pois tudo isto envolve...
Tirar o fato da semana.
Tirar o fato da semana, tirar o resto... Quer dizer, isto, repara, as claques não são exclusivamente masculinas, mas são sobretudo masculinas. Portanto, há aqui um lado de digamos, daquela fase da vida, são sobretudo jovens, portanto, também há pessoas mais idosas, mas são sobretudo jovens, e têm rituais tribais, tipicamente tribais, alguns suficientes para deixar escapar a adrenalina, os cânticos, as danças, as correrias, outros a precisar mesmo de pancadaria, por exemplo. Vou continuar a citar. Por exemplo, isto é feito muito com claques da zona do Porto, do Norte, e então há depois toda uma necessidade de justificar isto. Isto passou a ser o que está em jogo, não é só o jogo. É o clube. É a região. Uhum. É o Porto. Portanto, e inclusivamente há relatos de que quando vão clubes, por exemplo, de Lisboa ou Porto, os mouros, várias claques se juntam. Que antes tinham andado umas semanas antes, ou pode ter sido até no fim de semana anterior, quase que à pancada, portanto, o Salgueiro, a claque do Salgueiros, a claque do Boa Vista, a claque não sei o quê, se juntam contra os mouros. E os mouros aqui é sobretudo, neste caso, o Benfica, não é? E as descrições são alucinantes, não é? Portanto, no sentido de... tudo é permitido, quer dizer, há descrições como é que eles organizam as coisas, como é que se preparam, como é que usam, já não só, já sei, tu dizem assim, nós já não usamos só os calhaus, nós pegamos os calhaus e partimos-lhe mesmo a cabeça.
Quer dizer, eu vivi ao pé de Rua dos Soeiros, não é? Portanto, sei o que é ouvir, eu só quero ver Lisboa arder, a claque a subir a Rua dos Soeiros, não é? E enquadrada, pois é uma coisa extraordinária como é que as pessoas aceitam. Ser
uma espécie de jaula, não é?
É uma espécie de
sim,
gaiolas,
não é?
São designadas de gaiolas. E a cantarem eu só quero ver Lisboa arder. Aliás, chama-te a atenção que acho que foi em 2011, né, que foi feito um enterro simbólico no Porto, com um caixão porque o Benfica teria sido campeão, eles chamavam-lhe o campeão dos túneis, essas coisas, portanto, presumo que terá sido por vitórias que, eles, que o Porto
conseguiu. Sim, foi uma época em que houve um episódio num túnel do Estádio da Luz, com o principal jogador, a maior estrela do futebol, com o Porto. Recordo-me disso, agora falaste dos túneis. Um jogador, como é que se chamava aquele jogador que era? Hulk.
O Hulk
foi suspenso durante 3 ou 4 jogos. Durante esses 3 ou 4 jogos o Porto caiu de prestação, ficou pior, e isso foi suficiente para o Benfica ganhar o campeonato.
E portanto foi feito o enterro do campeão dos túneis lá em cima do Porto. E nesse enterro, portanto, o caixão é pontapeado, canta-se. A única coisa que eu posso reproduzir aqui mesmo é: eu só quero ver Lisboa arder, porque depois o resto podia ser complicado. E estar agora aqui a reproduzir. E, portanto, tinha todo esse lado simbólico, com tochas, que é uma coisa que está
claro,
a dar
tudo isto, ambiente, tudo isto acontece, não é? Portanto, isto de vez em quando leva à morte, não é? Há casos em que adeptos do Benfica estão envolvidos na morte de outros adeptos. Houve aquele caso famoso no Estádio Nacional. Sim, aí foi mais um acidente.
Foi uma final da taça,
um very light, que foi disparado de um lado para o outro e ao cair do outro lado matou um adepto. Enfim, é um ato de perigo. Não penso que tivesse havido intenção de matar alguém, mas que houve pelo menos um ato de irrefletido, no mínimo. Houve também um caso de atropelamento, aqui mesmo em frente ao Estádio da Luz.
Um adepto italiano. Numa competição europeia.
Portanto, há mais situações destas. É muito frequente isto acontecer. E eu também estive a ver, por exemplo, encontrei um livro com memória. É pena nós não termos isso, mas andei à procura e no Reino Unido há imensos livros com memórias de hooligans.
Sim.
E alguns são apresentados memórias do mais perigoso adepto inglês e tal. Por exemplo, estamos a falar de pessoas que tiveram, por exemplo, este que eu estive a ver umas passagens, é um adepto do Chelsea. O Chelsea é um clube da zona mais rica de Londres, portanto, em princípio não devia ser... Mas que depois ele relata com tudo isto, relata como é que eles se organizavam, por exemplo, para ir a uma região de Inglaterra onde, enfim, socialmente é muito diferente, que é Leicester, e como é que se organizavam para a pancada, basicamente, como é que se organizavam para a pancada, tudo era feito, quer dizer, de facto o que era importante era tudo, enfim, nós temos ideia que eles ficam todos bêbados, não é? Portanto, semidrogados. Portanto, ele conta que nos comboios, nas caminhonetas, todos iam fazer, iam a beber, iam a drogar-se, iam a fumar, iam a fazer tudo aquilo que não devem, na perspectiva de chegar lá, e aquilo que era importante era mesmo mandar à pancada. Portanto, isto tem componentes, às vezes, muitas vezes alimenta ou associa-se a extremismos. Há notícia, por exemplo, em 2001, de confrontos muito violentos durante o Campeonato da Europa na Suécia, portanto, em Gotemburgo, e aí foram anarquistas, mas todos conhecemos, por exemplo, que os ultras, um clube como o Real Madrid, levam bandeiras nazis para o estádio, não é? Portanto,
quando se vêem algumas bandeiras de algumas claques, são lá suásticas, como é óbvio.
Mas estão simples para
si. Mas tão simples que nós percebemos o que é que tem por trás.
Qual é a inspiração,
não é? Também houve incidentes...
Não, mas no caso concreto de Espanha, às vezes também as suásticas, não é?
Sim.
Portanto, e sabemos a quantidade de vezes que há membros dessas claques ou adeptos que... Queremos lá ver, isto varia muito. Quando nós olhamos para essas... Para esses grupos, por exemplo, na claque do Benfica há imensos africanos, mesmo nas claques do Reino Unido, até porque o Reino Unido hoje em dia já é um país cheio de
multicultural, multiétnico.
Nós vemos que há os velhos rednecks, digamos, mas depois há portanto, rednecks são aqueles muito branquinhos que ficam logo vermelhos como lagostas, não é? Nós associamos a um certo tipo de ingleses. Mas depois também vemos o resto, não é?
Sim.
Portanto, hoje em dia já há tudo. Mas ao mesmo tempo que isto acontece, há outras coisas que são claramente xenófobas. É uma parte disto, podemos dizer, que está associado a um período de vida onde, sobretudo, os homens têm tendência a serem mais violentos. E não é por acaso que é a altura em que eram recrutados para os exércitos, em que combatiam, em que se voluntariavam, portanto... E agora deixou de haver exércitos, deixou de haver serviço militar obrigatório, deixou de haver essas coisas todas que enquadravam este excesso de energia, que tem um lado biológico, digamos-lhe assim, e muitas vezes argumentava-se que uma ida ao futebol, digamos os cânticos, tudo isso permitiam canalizar essa energia em excesso. Mas aqui já não estamos apenas, demos um passo mais, fomos para além da energia em excesso, porque como já vimos aqui, não é só para ver o futebol, não é só para agitar uma bandeira, não é só para ir com os cascóis, é para fazer muito mais do que isso.
O excesso já é o crime,
já estamos na área do crime. E neste caso concreto, digamos, o Madureira tem muitos daqueles ingredientes que ajudam a... Que às vezes nós pensamos que tem a ver com isso, repare, é alguém que nasce na Ribeira. Para quem não conhece o Porto, a Ribeira... Agora já é um bocado diferente, porque está cheio de... Enfim, foi muito recuperada e muito, tem muito turismo, mas a Ribeira era uma zona do Porto muito pobre. Eu lembro-me de fazer reportagens como jornalista nessa zona. Entrava em casas que eram inacreditáveis as condições em que as pessoas viviam lá dentro, não é? Ter andado lá com um presidente de junta, aquele é Santo Ildefonso, antigamente, agora penso que já é capaz de ter havido fusão de freguesias. Era a freguesia Santo Ildefonso, era incrível as coisas que vi lá dentro, não é? De algumas daquelas casas. E, portanto, ele vinha daí, portanto, não era seguramente... É o que nós vemos também no filme do Anique Bobó. Anique Bobó. Portanto, para ter uma ideia de como é que era a miudagem dessa zona, portanto, aí há logo, muitas vezes, uma cultura violenta. Mas depois, como ontem podemos perceber... Ele tinha um Porsche, pelo menos.
Mas nota, ele nasceu na Ribeira, mas ele não vem de uma família pobre. Seriam muito ricos, mas não é.
Muito rico.
Não é aquele neorrealismo desgraçado.
Sim, não era o neorrealismo desgraçado.
Estava a ver, mas Fernando Madureira tem 48 anos.
Sim, nós notamos, já tem barba grisalha, não é? Já tem barba grisalha.
48 anos havia coisas sinistras na Ribeira.
Claro que sim, claro que sim.
Mas não é de uma família daquelas.
Sim, ele nasceu em 78, só foi erro. Não é?
75.
Bem, dito isto, como disse, há aqui gente que anda de fato durante a semana, pelo menos andava, agora usa-se menos fatos, não é? Andava de fato durante a semana e depois ia descarregar ao fim de semana. Começa a haver mulheres também metidas mas isto é uma evolução do mundo do futebol das últimas décadas, um pouco em todo o mundo. As mulheres que habitualmente não ligavam ao futebol começaram também a ligar ao futebol, mas tem de facto esta componente, e não é só. E depois há de facto quem vive disto, porque depois a seguir criaram-se negócios, não é? Portanto, as claques legais ou ilegais têm... Enfim, legais, quando digo legais ou ilegais é reconhecidas ou não reconhecidas
pelos clubes,
muitas vezes têm um papel é-lhes otorgado um papel para poderem comprar bilhetes, para poderem ter transportes, e quem está à frente das claques muitas vezes beneficia disso financeiramente, porque há ali um mercado negro, digamos assim, e um tráfico dessas verbas que circulam de um lado para o outro, além de que eles têm muitas vezes apoios dos próprios clubes, no sentido de poderem não apenas acompanharem a equipe. Eu sei que, para quem está a jogar, ter um apoio vibrante nas bancadas é completamente diferente de ter uma bancada vazia, não é?
Claro.
Portanto, é diferente, não é? Portanto, dá outro estímulo, tem ali umas pessoas, vai. Quer dizer, dá outro estímulo. E, portanto, que os clubes têm interesse em animar as bancadas. Portanto, do ponto de vista do próprio espetáculo, e o espetáculo fica mais bonito. Agora, há o problema quando, de facto, isso se transforma numa cultura de violência e de extremismo, e a seguir numa relação de cumplicidade com dirigentes desportivos, que podem levar à criação das tais guardas pretorianas, neste caso de dirigentes desportivos, não apenas do clube, não apenas defender o clube, não apenas às vezes defender a cidade. Isto, por exemplo, no Reino Unido é muito importante, porque a maior parte dos clubes são de cidades. Depois há rivalidades dentro. Por exemplo, uma das coisas curiosas que dizia esse adepto de Chelsea é que eu percebi que eles tinham muitas batalhas com o Leicester. E quer um, quer outro, foram clubes. Agora é diferente, desde que há o Abramovich, o Chelsea tornou-se um clube que ganha campeonatos. Mas quer o Chelsea, quer o Leicester, não ganhavam campeonatos. E ele até dizia, eu não sei de onde é que veio esta rivalidade, mas é ótima. Dá para andarmos à pancada, não é? Portanto, e depois, claro, isto no caso concreto dele, ele depois conta como é que isso se transmite para as idas com a seleção, onde aqueles que andaram juntos a partir cabeças literalmente uns aos outros, se juntavam para partir cabeças a outros. Portanto, é mesmo uma cultura de violência, uma cultura de risco, uma cultura de... às vezes têm aspectos parecidos com outras coisas que se fazem nessas alturas, com alguns desportos radicais, com as corridas de automóveis, com andar no limite da lei, porque também às vezes não é só bater na cabeça dos outros, é também andar no limite da lei, provocar a polícia, obrigar a confrontos que às vezes nem são com os outros, são com a polícia. Portanto, há aqui tudo elementos que são, em muitos aspectos, marginais e associais, e que quando não são enquadrados, limitados, levam a excessos. E neste caso concreto, aquilo que percebemos é que temos uma das claques mais aguerridas no sentido mau do termo, não no sentido bom, que é apenas apoiar a equipa, também é boa nesse ponto de vista, mas também no sentido mau do termo, das vezes que se envolve em confrontos deliberadamente, que atenção, estas claques organizam armadilhas, organizam, portanto, criam emboscadas, provocam situações, não estão ali apenas a reagir a alguém que faz uma coisa despropositada, não, aquilo é, há uma preparação para a luta, para o combate e para provocar o combate. Uma das descrições que eu vi naquela tese é uma batalha campal que terá ocorrido no Porto, não consegui perceber qual era o ano, em que eles contam como é que eles criaram uma armadilha, neste caso concreto eram adeptos do Benfica, para dizer, nunca vi uma coisa assim, mas foi ótimo. Eles iam a subir à avenida e nós começámos cá de cima a tirar coisas e tal. Bem, agora pronto, a polícia já os põe, como a Helena conta, já os põe numa espécie de
gaiola.
De gaiola de polícias, leva-os, que eu acho uma coisa inacreditável, quer dizer, quando há um clube, um jogo, por exemplo, entre o Sporting e o Benfica, de um lado e do outro, eles vão reúnem-se num estádio, não ficam muito longe, quem vive em Lisboa sabe que não são muito, e depois vão por ali todos aos gritos, com polícias à volta, enquadrados pelos polícias, até entrar no estádio. E houve um ano, já não sei se isso voltou a repetir-se, no Estádio da Luz, em que meteram os do Sporting dentro de uma gaiola física, portanto, uma gaiola mesmo com grades. Portanto, uma coisa bastante deprimente na minha, sobre o que são estes grupos e o que leva a que estes grupos existem. Neste caso, havia aqui uma coisa que para mim é mais complicada, que é o grau de cumplicidade do presidente com o grupo, que não há aqui nada de particularmente original. Recordamos que no caso de Alcochete também havia uma grande cumplicidade do presidente do Sporting na altura com os grupos que foram a Alcochete, mas que é, quer dizer, já não estamos a falar de jovens imberbes, cheios de adrenalina e cheios de
testosterona
e hormonas aos saltos, como às vezes costumo dizer. Estamos a falar de pessoas que têm, em alguns casos, mais de 80 anos e que têm a obrigação de se comportar com de outra forma. Mas que aparentemente perceberam que a testosterona, a adrenalina e as hormonas aos saltos lhes podem ser, em certas circunstâncias, muito úteis. E neste caso concreto, enfim, podemos depois debater isso melhor, estava em causa a liberdade de expressão, a liberdade de oposição, a liberdade de decisão num grande clube português como é o Futebol Clube Porto.
Pois, e agora há aqui um caso, vão começar a ser interrogados, em princípio vão ser interrogados hoje, os detidos de ontem, mas...
Eu gostei do teu em princípio, porque a gente agora nunca sabe.
Agora estamos, eu tenho muito medo de fazer afirmações dessas, já errei muitas vezes esta semana. O Bruno Rosário é editor de desporto do Observador, bom dia Bruno e bem-vindo aqui. Estamos a tentar perceber mais este fenómeno das claques e da razão que faz com que os clubes tenham dificuldade em separarem-se delas, embora haja, e falando dos clubes portugueses, muitas formas de lidar com as claques. Esta ligação é mesmo inevitável? Tem que haver uma relação entre clube e claque?
Eu sou apologista que sim, há muita gente que diz que não.
Sim.
Portanto, eu sou apologista que sim, as claques vão sempre existir, não vale a pena olharmos para o lado, mesmo que possamos não considerar uma claque, existem grupos organizados e, portanto, a partir
portanto,
daí...
Portanto, não vale a pena o Benfica dizer que não tem claque.
Não, isso não vale a pena, ainda para mais cedendo espaços que são do clube e depois dizendo que a claque não existe. Portanto, isso é, para mim,
até porque
é
o conceito, desculpa interromper, Bruno, penso que o conceito genérico, né, é grupo de adepto organizado.
Sim, é um grupo organizado de adeptos.
É um grupo organizado de adeptos.
Ou seja, tem mesmo essa sigla.
Que é uma designação que cobre realidades muito diversas.
Sim, depois dentro dessa, e depois existe uma inscrição da claque, etc. Depois temos um problema que é muito fácil vermos a lista das pessoas que estão inscritas nessa claque e depois comparar realmente quem é que está na claque, não tem nada a ver. Portanto, os bonzinhos dão o nome, os mauzinhos nunca dão o nome, Portanto, há sempre essa realidade paralela, mas a verdade é que já existem esses mecanismos de inscrição. A minha perspectiva sempre foi, os clubes, sabendo que as claques existem, devem trabalhar para o melhor funcionamento possível. O que é que isso quer dizer? Tentar estabelecer protocolos com as claques, ou seja, que são protocolos que existem em vários clubes nacionais, no sentido de explicar, nós reconhecemos a capacidade que vocês têm de nos apoiar, e olhando, por exemplo, o exemplo paradigmático são aqueles jogos de segunda-feira à noite, a chover, a 300 ou 400 quilómetros, e as únicas pessoas que lá estão são as claques. Portanto, também não podem ser só, não se pode olhar só para uma parte má, porque existe também uma parte boa de apoio à equipa. Mas esses protocolos também enquadram, ou seja, o clube pode ajudar, por exemplo, na organização de viagens, e eventualmente pode ficar estabelecida a cedência de um número quantificado de bilhetes que são comprados a um preço mais acessível em pacote para depois serem revendidos e haver alguma margem para isso. Ou seja, existem várias maneiras de estabelecer os protocolos. O que é que faltou sempre aqui? Coragem para depois os dirigentes nunca ficarem reféns desses protocolos. Porque qual é o problema? Normalmente esses protocolos são feitos e corre tudo muito bem quando a bola entra. Mas quando a bola não entra, as pessoas que foram eleitas vão perdendo também esse capital humano que nas eleições que os sufragaram, votaram neles. E o mais fácil é encostarem-se depois às claques, porque são aqueles que fazem o barulho, são aqueles que estão no estádio a fazer o barulho, para salvaguardarem sempre a sua posição. E, entretanto, não se apercebem que, entretanto, passam o risco e ficam reféns das claques, e é assim que se criam as guardas pretorianas. No caso, se isto já é sintomático em clubes que tenham lideranças que não tenham muitos anos, no caso de uma liderança que foi cristalizada com o tempo, com tudo o que isso tem de nocivo e de vícios criados, a guarda pretoriana ganha um outro sentido. E, para mim, de tudo o que se passou ontem no Porto, o mais marcante foi o comunicado da PSP e aquilo que o comunicado da PSP diz. Porque a partir do momento em que o comunicado da PSP fala em ação conjugada no sentido de devolver às instituições e aos cidadãos a sua liberdade de decisão e promover ainda que o sentimento de impunidade e segurança seriam restaurados no âmbito desta realidade esportiva e não só, aquilo que está a dizer é acabou. Aquilo que se passa aqui no Porto, acabou. E quando nós olhamos para exemplos que não se passaram assim há tanto tempo como isso, em Lisboa, neste caso no Sporting, nós nunca vimos qualquer tipo de ação nesse sentido. E naquela altura...
de terem sido acusados de terrorismo, não é? Esses elementos,
não, mas isso foi depois, da invasão. Pronto, a partir daí acho que houve uma linha que dividiu. Ou seja, há um antes de invasão e um depois de invasão. Mas tudo aquilo que se andava a passar antes, que também tinha muitas vezes forma quase de terrorismo, de coação de jornalistas, ameaças, intimidações, conferências de imprensa onde começava no A e acabava no Z e ia tudo à frente, nunca houve essa preocupação por parte das autoridades. E o que é que isto significa? Que esta ação foi tomada exatamente por tudo aquilo que de nocivo que teve essa cristalização da liderança de Pinto da Costa, que teve sucessos desportivos, mas depois teve também este lado da guarda pretoriana, que as autoridades agora decidiram, isto acabou.
Isto vai ter necessariamente influência no momento que o clube atravessa, vai haver eleições em abril, não há data ainda fechada, pois não?
Ainda não há data, sim, ainda não há data, sabe-se que é em abril, porque em termos estatutários é assim. Havia essa alteração de estatutos que poderia permitir a passagem das eleições de abril para junho, para não coincidir com a época desportiva, isso acabou por não acontecer exatamente
na tal Assembleia Geral Extraordinária.
Aquilo que me percebo, e já a altas horas de madrugada, quando consegui parar um bocadinho, é a percepção que existe é, antes de tudo isto, André Villas-Boas era um candidato capaz de derrotar Pinto da Costa já, em 2024. E mesmo que não o derrotasse, garantidamente conseguiria o espaço para nas próximas eleições ganhar. Ou seja, de uma forma inevitável, André Villas-Boas ia ser o presidente do Futebol Clube do Porto, fosse em 2024, fosse nas próximas eleições. A percepção que existe hoje é que, para uns, todo este caso foi o checkmate de André Vilas Boas, para outros, todo este caso foi apenas o primeiro cheque de André Vilas Boas, ainda não mate. E aí vai entroncar muito aquilo que Pinto Costa poderá dizer no domingo, quando fizer o anúncio da sua recandidatura, porque apesar de para ele, e apenas só para ele, que anda, que está no circuito há mais de 40 anos e sabe como é que as coisas funcionam e sabe o timing das situações e porque é que as coisas aparecem em determinado tempo, para ele ficou com muito mais vontade de ir ainda à luta. Mas a questão é que à volta deles estão pessoas que também sabem olhar para a realidade, não olhar apenas para a árvore e conseguir perceber a floresta, e que lhe poderão fazer ver, atenção, nesta altura, o nosso espaço ficou muito reduzido perante tudo aquilo que acontece. Depois pode haver ainda um outro cenário que eu não quero acreditar, que para mim seria o mais lógico, que é o Futebol Clube do Porto, perante aquilo que está em causa, dizer: nós, em termos institucionais, quebramos o protocolo que temos com os Superdragões. Que é um cenário que nunca vai acontecer e que era o cenário, para mim, natural perante tudo aquilo que nós já conhecemos deste processo.
Seria o óbvio acontecer? Haver um corte claro, um afastamento, quando o clube ontem diz que vai colaborar com as autoridades, percebes o que é que está a dizer?
Sim, a ideia é dar aquelas imagens de vigilância, do pavilhão, etc. Ou seja, isto é o mínimo dos mínimos. A questão é, perante a realidade e perante tudo aquilo que está aqui em causa, o mais natural seria dizer, nós vamos quebrar este protocolo porque os Superdragões não cumpriram com a sua parte em relação ao clube e fizeram mal ao clube. Isso para mim seria o normal. Mas também sei, olhando para os mais de 40 anos de Pinto Costa na presidência, e antes mais 20 ligado ao Futebol Clube do Porto, que se existe uma palavra que ele faz questão de fazer prevalecer é gratidão. E alguém que admira Fernando Madureira, alguém que numa Assembleia Geral faz um discurso a favor de Fernando Madureira, destacando todos os pontos positivos e acaba a dizer obrigado Fernando Madureira, é alguém que será sempre grato a Fernando Madureira e não vai fazer isso, não lhe vai puxar o tapete.
É, portanto, não tens a certeza, Bruno, se é essa a reflexão que conseguiste fazer ontem depois daquelas horas de trabalho, não tens a certeza se é o fim da era de Pinto da Costa?
Eu acho que é o fim da era. A questão é se ele já percebeu que é o fim da sua era. Aí é a única nuance que eu tenho dúvidas. Que é o fim da era Pinto da Costa, não tenho dúvidas nenhumas. Se ele já percebeu que é o fim da era Pinto da Costa, isso ainda tem algumas reservas.
E o que é que esperas que aconteça no domingo, na apresentação da recandidatura, no anúncio da recandidatura?
Em condições normais, irá jogar com aquilo que sempre jogou, ou seja, os inimigos externos. Nada acontece por acaso, o timing não é por acaso.
Portanto, voltamos à teoria da conspiração.
Voltamos. Sabes que eu ontem, eu gosto muito daqueles programas como houve ontem aquele da Fátima Campos Ferreira, da Primeira Pessoa.
Sim.
Porque muitas vezes nós conseguimos perceber as pessoas e as suas posições também mediante o contexto em que cresceram e em que foram educadas. E há uma certa altura em que Pinto Costa começa a explicar que a mãe não queria vender, portanto, o Teatro de São João era da família, era do avô, depois passou para a mãe, e a mãe não queria vender o Teatro de São João ao Estado, preferia vender à Câmara. O problema é que a Câmara preferia comprar o Rivoli. E quando Pinto Costa disse, mas qual é o problema de vender ao Estado? Então o Estado é português. E ela lhe explicou, não, é que o Estado é de Lisboa e eu queria deixar isto ao Porto. Pinto Costa foi educado muito neste contexto do centralismo, que é uma expressão que ele ainda hoje utiliza. A questão é, ele nunca deu o passo em frente para acabar com esse centralismo. Quando ele diz exatamente o contrário, o que é que eu quero dizer com isto? Quando ele entra na década de 80, eu percebo que a única maneira que ele tinha de fazer o Futebol Clube do Porto crescer era usar essa questão do centralismo, do nós contra Lisboa, do querem-nos deixar aqui no canto, não nos deixam crescer, nós também temos ambições.
Lembro-me de ter recusado uma final da Taça de Portugal no Jamor.
Que inicialmente estava marcada nas Antas, mas quando depois perceberam que ia ser Futebol Clube do Porto Benfica,
disseram, exatamente.
Aliás, ele até utiliza a expressão que é por ser Futebol Clube do Porto Benfica, o melhor é ser no Estádio Nacional, que é uma coisa mais, é um estádio mais helénico, ao qual ele respondeu, ok, se é uma coisa helénica, então vamos jogar a final a Atenas, aí é o espaço realmente
verdadeiramente helénico.
Realmente helénico. Portanto, ele foi andando sempre nesta questão. A questão é, a partir da década de 90, o controlo e o poder do futebol português passou para o Porto. E foi a partir daí que ele não conseguiu fazer o twist, e é por isso que nós chegamos a 2024 e ainda ouvimos muito a questão do discurso contra os inimigos externos, a comunicação social, os rivais, o centralismo, etc. E eu acredito que no domingo não será muito diferente disso. Aquilo que me parece também é que pessoas que entretanto foram integrando o grupo mais próximo e que muito provavelmente serão candidatas nas listas Pinta Costa, como João Rafael Kohler, por exemplo, o empresário, que deverá ficar com a parte financeira, são pessoas que, vendo de fora, poderão conseguir perceber e fazer ver ao Presidente do Futebol Clube do Porto a margem para continuar nesta corrida não é grande. A margem para ganhar é ainda menor. E vamos ver até que ponto é que isso poderá ou não ter impacto naquilo que Pinta Costa terá no domingo.
Pronto, Rosário, obrigada por teres vindo ao Contracorrente, o editor de desporto do Observador, com muito trabalho por estes dias. Vamos chamar o nosso primeiro ouvinte esta manhã, o Carlos Felipe, que está ligado de Óbidos, é trabalhador independente. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, Carlos Felipe.
Olha, eu primeiro quero dar os parabéns pela isenção política e editorial do Observador, mas no desporto isso ainda está um bocadinho de longe. Eu queria fazer alguns reparos. Primeiro, quando as claques apareceram na década, penso finais de 80, princípio de 90, nos célebres torneios triangulares do Sporting, do Benfica, com uma equipa estrangeira, quando eles apareceram, vieram logo aquilo que, mostraram logo aquilo que vinham, e as autoridades encolheram os ombros e deixaram. E o problema das claques não é um problema dos clubes, é um problema de lei, é um problema de lei, é um problema de Estado. Porque se a lei interviesse, isto não acontecia. Inglaterra, Alemanha, França, Itália, fizeram isso e acabou o oliganismo e acabou. Só que aqui pode-se mexer nos, mas não se pode mexer nos outros, a não ser que haja um caso de morte e outro caso. Ponto 1, essa é a questão. Ponto 2, tem a ver com a altura das intervenções. O Fernando Madureira há muito que sabia que tinha um tipo de vida que estava acima das posses dele, acima dos pseudo-rendimentos dele, e que tinha o luxo que tinha. E o Fernando Madureira já foi investigado duas ou três vezes por causa de questões que não tinham nada a ver com o futebol. E a Judiciária, a PSP, o Ministério Público, ninguém fez nada. Portanto, estão a fazer agora, nesta altura, porquê? Pronto, é essa a pergunta que fica. Porque eles tiveram, eu sei que em 2017 ele teve inclusive preso três dias, portanto, e não foi acusado de nada. E toda a gente sabe que ele tinha os cargos, que ele tinha tudo isto, agora. Pronto, ponto número 3. Quem entregou à PSP, portanto ao Ministério Público, as famosas imagens que mostravam que os doentes e as vozes e os gritos foi o próprio Futebol Clube do Porto. Portanto, ou seja, quando se diz que o Futebol Clube do Porto sabe proteger esta claque, não está correto. E eu sou anti-claques, porque as claques estão infiltradas, os líderes das claques. Mas é neste texto que eu vou fazer mais duas referências. São indivíduos que vão para lá para fazer violência, como já foi dito aí, mas porque para se protegerem dos tráficos de droga, lavagens de dinheiro e outras coisas piores. Portanto, as claques têm de ser intervencionadas pela polícia. Temos países, como isso era muito complicado, a Itália, a Holanda, as guerras dentro do Feyenoord e do Ajax davam sempre morte. Acabaram. Hoje vão salvar-se aos estádios sem proteção policial praticamente nenhuma. Portanto, é uma questão de Estado. Agora, sim, o Estado só vai ter moral para fazer isto quando cortar a direito a todos. Agora, quando quiser cortar a só um, vai ser difícil fazê-lo, não é? Não. Agora, eu estou de acordo com vocês que isto tem que acabar. Esta valdia das claques tem que acabar. E, portanto, se os clubes não têm poder para fazer, há uma coisa que se chama Estado e lei. E ninguém pode estar acima da lei neste país. Infelizmente está, a gente vê todos os dias, no caso do Funchal e outros casos assim, porque isto não é só no futebol, não é que são acima da lei. Pronto. É uma questão de lei. Pronto. Quanto ao tempo, era bom que se fosse explicado essa situação, porque há três meses, houve pancadaria nas ruas do Porto, que houve elementos da classe, e não aconteceu nada, não houve show-off, não houve nada disto. Agora há, basta saber porquê. Eu digo já que não sou, eu sou, por acaso, um tempo esportivo dos grandes, eu sou adepto, simpatizante do Porto, mas o meu clube é o Bolonenses. Eu sou vivo em Óbidos, mas sou de Lisboa. E não voto no Porto, portanto é meio diferente quem é que lá está, quem é que deixa estar. E o futebol para mim não diz muito pouco porque não mete o prato da sopa na mesa. Agora, é mais aquilo que é dito depois de volta disto do que eu ponho em questão. Não me lembro o nome do vosso editor que falou há pouco.
O Bruno Rosário.
Do que aconteceu no Estádio Nacional. Mas não foi só o Estádio Nacional. E não foi só o Cochete. Há três meses, um colega nosso daqui do bairro foi preso de tráfico de droga, é membro de uma claque de Lisboa, e ninguém ouviu falar em nada. E nós sabemos que ele é aqui nosso vizinho. Portanto, nós sabemos que ele foi preso de tráfico de droga, faz parte da claque. Eu não vou citar claques que é para não criar problemas. Porque elas são todas iguais. São todas iguais. Por um caso que entre Lisboa e Porto, que é ali por 500 metros do estádio da Luz para o estádio de Alvalade, os senhores dizem muito bem àquelas gaiolas da polícia. Somos nós que pagamos, sai do nosso bolso.
Carlos Filipe, é um problema de lei, é um problema do Estado de Direito, como nos diz.
Eu sou do tempo em que ia ao futebol com os meus amigos do Benfica, à Luz ver o jogo, via o jogo no meio deles, fazia muita festa, e acabava o jogo, independentemente do resultado, mais triste ou menos triste, e me faz para os coratos e mais votos. Mas isso é impossível. Vocês sabem disso. Há pouco mais de um mês, depois pancado um moço que no olhar, só porque lá a camisola do Sporting vestida. O rapaz está ainda hospitalizado. Sabe-se quem foi? Quer dizer, falou-se assim por alto nisso, mas voltou-se mais uma vez a bater cá em cima, lá em cima. Epá, depois, eu só estou a criticar por isto. Enquanto se bater, sabe o que é que o Pinto, que hoje o Porto faz o que faz? Porque para não cair em cima de todos, cai em cima deles. Mas não só cai em cima deles nos jornais. Depois não lhes acontece nada, porque para acontecer ele tem que acontecer a todos. E a lei, por alguma razão, não quer fazer isso. E então, estamos nesta roda. É uma questão de isenção e de lei. Tem que se cair em cima de tudo e de todos.
Carlos Filipe, muito obrigada. Um bom dia para si, a dizer que as autoridades têm deixado estes desvios por parte das claques. Pergunta porquê só agora esta investigação e diz que ninguém pode estar acima da lei. Helena Matos, tenho um porquê para ti. Porquê que o mundo do futebol é há tantos anos um mundo à parte? Porquê que isto acontece?
Porque a testosterona existe.
Porque é um mundo de homens?
Que precisam de expressar de alguma forma... uma violência que têm, pelo menos em determinada fase, ou que acreditam que ainda têm testosterona, uns têm mais, outros querem acreditar que ainda têm, e portanto tudo isto é muito ritual e tudo muito ritualizado, e às vezes isto de forma um bocadinho patético. Sobretudo, uma pessoa fica a pensar... Não é apenas uma questão de testosterona, todos nós precisamos também ter momentos de expressão de determinados sentimentos e emoções, e é melhor que o façamos de uma forma enquadrada do que o façamos de uma forma completamente desordenada e sob a lei do mais forte. Portanto, eu se calhar aí acompanho o Bruno Roseiro, quer dizer, não será possível, e talvez nem sequer seja desejável acabar com as claques. O que é preciso é que quem tem idade e postos que o obrigam a ter juízo e bom senso e ponderação, mantenham esse bom senso e essa ponderação. De qualquer forma, eu quero chamar a atenção para o seguinte. Por estranho que possa parecer eu estar a dizer isto no ano 2024, quando está a decorrer esta operação, as coisas já foram muito mais complicadas, mesmo na cidade do Porto. Por exemplo, em 2002, a Claque, os Super Dragões, convocaram uma manifestação que encheu... Teve uma manifestação muito expressiva, teve muita gente, e gente muito importante nessa manifestação. Porquê? Porque Rui Rio pretendia alterar o plano de pormenor das Antas. Os planos de pormenor nas autarquias são sempre uma dor de cabeça. E aqui havia uma alteração significativa da área que estava afeta a determinadas atividades que podiam interessar ou não ao Futebol Clube do Porto e um acordo de negócio que haveria com o Grupo Amorim. Porque havia, reduzia-se mais ou menos em 3/4 essa área de intervenção para uma atividade comercial. É claro que nenhuma entidade gosta que lhe reduzam assim, ou que circunscrevam assim aquilo que seria uma área onde podia serem desenvolvidas determinadas atividades. Só que nem todas as entidades que se veem ou que se acham assim prejudicadas, além de poderem recorrer para os tribunais e para outras formas de protesto, podem contar com uma claque. E foi isso que aconteceu. Houve uma grande manifestação e nessa manifestação, que é uma manifestação claramente contra Rui Rio, que também já tinha ganho a autarquia um pouco com forte contestação por parte do Futebol Clube do Porto, o que nós vemos foi políticos, neste caso, tinham perdido a autarquia e que até tinham estado na negociação daquele plano pormenor, e não estou aqui a entrar na questão se era Nuno Cardoso ou se era Rui Rio, que tinham razão em relação à questão do plano pormenor das Antas. Mas a verdade é que nós vimos chegarem a essa manifestação vários dirigentes do Partido Socialista, alguns também do então PP, não é? E claro, dirigentes do Futebol Clube do Porto, além da claque, porque a manifestação tinha sido, aliás, convocada pelos Super Dragões. Portanto, esta é que é a diferença, não é? Que é quando nós vemos pessoas que estão à frente de partidos, pessoas que estão em determinados grupos económicos, usarem, por exemplo, uma claque, ou grupos desportivos, no caso o Futebol Clube do Porto, usarem uma claque para vincar os seus interesses ou fazer pressão sobre os seus interesses. Isto muda substancialmente a questão. Portanto, em relação a 2002, talvez estejamos já num ponto um bocadinho diferente, porque ali, eu lembro-me quando o Rui Rio fez a campanha autárquica, havia quase a ideia de dizer que o homem não ia conseguir governar. Não é? Não ia conseguir governar a cidade. Portanto, eu acho que, apesar de tudo, alguma coisa tem mudado. Depois, nós às vezes assistimos, e nós temos, eu posso já anunciar, o Luís Rosa em estúdio, e depois gostava que ele, com toda a experiência que tem, apesar de nós sabermos que ele anda a dormir muito pouco, por causa das atribulações da vida.
Não tem experiência em claques.
Não, mas numa outra coisa que eu acho que seria importante nós aqui ouvíssemos, que é a questão dos magistrados poderem ou não, os juízes e os procuradores, estarem nos órgãos dos clubes profissionais. Esta é uma discussão. Em 2018 chegou a pensar impedir-se, depois em 2020 recuou-se nesta decisão dos magistrados que já estavam a exercer cargos em clubes desportivos ou sociedades anónimas ligadas ao futebol, podiam continuar a manter-se. Mas, por exemplo, em 2022 nós vimos como um juiz foi proibido continuar no Sporting, mas depois temos uma outra situação em que foi autorizado. Sabe-se que a procuradora Lucília Gago é contra, mas há aqui realmente uma zona de que está assim a ficar um bocadinho cinzenta sobre esta questão dos juízes e dos procuradores nos órgãos sociais dos clubes e aí nos órgãos de disciplina também. Cabe perguntar se é como com as claques. Nós ouvimos aqui o Bruno Roseiro dizer que achava que quer dizer, não adianta querer proibir as claques, mais vale enquadrá-las dentro dos clubes e se neste caso se deve proibir ou não. E portanto, o Luís Rosa, que já disse que não sabia nada de claques, mas estas matérias sabe bastante e portanto poderemos ouvir a opinião dele. Temos aqui, agora, que há situações de absoluta aí tivemos uma crise, desculpa lá, não é? Nós vimos como, nas várias atribulações dos governos de António Costa, como a dada altura nós tínhamos António Costa, nosso então primeiro-ministro, na plenitude das suas funções, mas certamente sem estar na plenitude da sua argúcia política, numa altura em que já tudo indicava que Luís Filipe Vieira, aí no Benfica, tinha uma enredadíssima vida judicial à sua espera e já a correr investigações, e estava na comissão. Não era apenas ele, mas ele era o único político a fazer isto.
Mas estava.
Sim, mas quer dizer. Mas...
Aliás, era um bocado estranho, porque
Fernando
Medina, do Porto.
Não ouvimos, é. Não ouvimos ainda com o microfone. Falavas da presença também de Fernando Medina.
Sim, sim. Sim, há vários. Nós temos vários políticos que estão em órgãos. O caso, talvez aqui neste momento, mais em evidência, seja o caso de Rui Moreira, porque tem a ver com o Futebol Clube do Porto. Mas temos vários dirigentes políticos, não apenas aquela coisa que se dá, alguém que foi ministro, alguém que não sei o quê. Não, pessoas que estão. Que estão, nomeadamente, por exemplo, o caso de Manuel Pizarro, não é? Que se pensa vir a ser candidato à Câmara Municipal do Porto. Há vários nomes de várias pessoas, e não apenas do PS, que estão em diferentes clubes. Ou uma coisa que também é pouco escrutinada, porque nós ouvimos sempre falar muito da questão dos interesses ou das participações dos nossos políticos em atividades empresariais. Se são empresários, se não são empresários, se já foram empresários há muitos anos, se trabalharam para o setor privado, porque qualquer dia só podemos ter como candidatos os funcionários públicos, toda a vida, eles e os pais. Mas, quando se chega à participação, que pode ser muito elevada, como acionista em sociedades desportivas, tudo se cala. E pode haver participações muito, muito, muito expressivas de alguns políticos e candidatos, sobretudo candidatos autárquicos, em sociedades desportivas. Portanto, essa é uma das questões. Depois temos aqui um outro assunto que é, e que se prende um pouco com aquilo que tem aqui sido referido, que é o criar quase que de uma de um mundo paralelo para o mundo do futebol, seja na falta de escrutínio, seja em coisas, eu como já aqui referi, não é? Vivi ao pé do estádio do Benfica, os meus pais, e portanto fomos-nos habituando a esta situação da excepcionalidade, que fazia tudo aquilo que era proibido e multado nos outros dias, nos dias do jogo de futebol, podia não só ser autorizado, como era aquilo que nos mandavam fazer, por exemplo, pôr os automóveis num determinado sítio em que nos demais dias éramos multados, não é? E quando uma pessoa se interrogava, perguntava-se, então, mas olha, vai ao futebol também. Aliás, eu ontem estava, quando saí daqui, porque ainda saí cedo, fui ao mercado de Benfica e veio ter comigo um ouvinte que trabalha no mercado de Benfica, num dos comércios, espero que nos esteja a ouvir, e eu disse-lhe qual era o assunto deste programa, do programa que íamos fazer hoje, porque ele ouve todos os dias o Contracorrente. E ele contou uma história de uns benfiquistas que tinham ido ver um jogo à cidade do Porto, que se tinham desencaminhado do grupo barra claque com que iam aqui de Lisboa, e perceberam que a situação não ia ficar boa, e acharam por bem ir para o sítio que lhes pareceu ser mais seguro, que era para dentro de uma esquadra de polícia, e pedir ajuda. Só que na esquadra de polícia lhes disseram, nós não queremos problemas. E mandaram-nos sair. Portanto, é um pouco isto. Parece-me que o Luís queria dizer alguma coisa.
Não, ia só dar o exemplo que quando o Benfica ganha o campeonato não são permitidos festejos benfiquistas nas ruas do centro do Porto, pelas claques do Futebol Clube do
Porto. Não são permitidos? Não são aconselhados? Ah, não são...
Estou a ser irónico.
Já percebi.
Mas já
a
casa do Futebol Clube do Porto, aqui em Lisboa, na Avenida da República, é bastante comum quando o Porto ganha o campeonato as pessoas livremente podem festejar o campeonato do seu clube, como é
claro,
óbvio.
E assim deve ser. E têm todo o direito.
É óbvio, e só na cidade do Porto é que não é assim.
E depois temos esta espécie de mundo paralelo ao qual nós vamos fechando os olhos, não é? Por exemplo, as indicações da Brisa para o funcionamento das portagens e dos seus restaurantes e estações de serviço quando se deslocam as claques.
Uma das coisas mais interessantes nesta tese que eu estive a ler é as deslocações, a forma como as coisas se organizam em autocarros e os combates, literalmente os combates que existem nas áreas de serviço.
Sim.
Porque são os sítios onde se cruzam, não é? E as emboscadas que são muitas vezes montadas para, porque há uma necessidade de parar,
claro,
para encontrar esses grupos e atenção. E muitas vezes acontece é que isto é feito de grupos que vão em camionetas contra adeptos que se deslocam isoladamente de automóvel, não é?
Uhum. Mas mesmo que seja só, imaginemos, a claque do Benfica ir para o Porto ou vice-versa, as estações de serviço fecham. E não há funcionários, porque em algumas zonas de portagem há funcionários naquelas cabines de portagem e não há funcionários nesses dias. Portanto, nós temos aqui o tolerar situações de excepcionalidade que depois se acabam a pagar, não é? Porque nada neste mundo é gratuito. Logo, eu creio que nós temos aqui, as claques só chegaram aqui, porque nós podemos começar no século XIX, que é a primeira vez que se encontra o termo hooligan, podemos começar a ir por aí, os jovens das classes muito favorecidas, os jovens das classes muito, muito desfavorecidas, os operários, os ultras, a ligação, por exemplo, em países como Espanha, de algumas claques.
Estou a pensar aqui. Falar são de serviço. Deixa-me ler aqui mais um testemunho. Um testemunho. Fomos 18 a Peniche ver o hóquei. Nem sequer é futebol, estamos a falar de hóquei. Parámos na estação de serviço e deviam estar para aí umas 4 ou 5 pessoas. Depois fomos às Santos. Trouxeram Santos, sumos e ninguém reparou. Ninguém viu nada. Chegámos ao autocarro e o motorista ficou parvo. No regresso, o motorista virou-se para nós e disse: pessoal, eu vou com vocês para ver como é que fazem. O motorista estava no nosso meio. A estação de serviço estava vazia. Éramos só nós. Entramos, saímos. O motorista abriu o autocarro e chegou ao pé de nós e disse: afinal é só paleio, vocês roubam, mas afinal não roubam nada. Quando começámos a abrir os casacos, o motorista ficou branco. Não se acreditava no que estava a ver. Nem o motorista que estava no nosso meio viu.
Pois,
pronto.
Ajuda a perceber muita coisa.
Logo, aquilo que eu acho que acontece é ao nível da Sandes na estação de serviço, mas...
Claro, como percebeste, não trazem só Sandes, não é?
Claro. E depois, o que nós vamos ter e o que nós temos visto é muitas vezes esta... Por um lado, os dirigentes desportivos servem-se das claques, mas pode acontecer que fiquem eles mesmos também reféns das claques. É muito interessante quando se vê o que é que leva à saída do Mourinho do Futebol Clube do Porto, a importância que a claque, os Super Dragões, teve em todo esse processo, a forma como, porque depois eles podem mesmo começar a entrar naquilo que são as opções desportivas em relação a determinados jogadores, quando as claques não gostam de determinados jogadores, por exemplo, ou quando gostam muito de certos jogadores e procuram ou treinadores, portanto, podem começar a intervir no quotidiano do clube ou podem mesmo intervir noutro tipo de coisas. Por exemplo, no Barcelona, onde, que é um clube que não tem um papel irrelevante nos processos nacionalistas em Espanha, há uma parte significativa, até porque o Barcelona é uma realidade muito complexa, há um grupo de adeptos organizados, vamos chamar-lhes assim, que é profundamente antissemita. Em Espanha isto é frequente, portanto, e não é um exclusivo do Barcelona. E, por exemplo, quando aquele soldado israelita que tinha estado muito tempo sequestrado na faixa de Gaza, o Shalit, tinha estado muito tempo sequestrado na faixa de Gaza, e quando finalmente foi trocado por não sei quantos mil palestinianos, uma das coisas que ele expressou o seu gosto, em que tinha pensado naquele seu longo cativeiro, era ver jogos de futebol, nomeadamente ir assistir a um jogo do Barcelona. Uma pessoa naquelas circunstâncias deve pensar em tudo, não é? E o Barcelona convidou, mas não foi possível. Não foi possível. Eu penso que ele chegou mesmo a ir lá, mas depois correu tudo muito mal. Porquê? Porque ele é judeu, é israelita, e eles não quiseram lá. Quer dizer, até tinha havido esta iniciativa do clube. Portanto, pode haver, a dado momento... uma relação como que se tem com qualquer gangue, com qualquer milícia, que acaba por um lado, os clubes servem-se deles, mas por outro lado também ficam muito dependentes deles. O que me parece ser grave aqui é quando nós vemos muito o poder autárquico, o poder político autárquico. Aqui o caso, eu dei aqui o caso da negociação do plano pormenor das Antas, mas há outros, este terá sido sem dúvida o mais expressivo, creio que até levou o presidente Jorge Sampaio a pedir calma, não é? Quando os políticos não percebem até onde é que podem ir na sua mística e até onde é que têm de parar a mística, porque há uma altura em que a mística vai ao ar e nós estamos a falar de sérios conflitos de interesses, na minha opinião. E creio que em Portugal muitos políticos de diferentes partidos não têm sido capazes, olha, de estabelecer essas linhas vermelhas. Isso é que era bonito, na minha opinião. Era que, vermelhas, azuis, verdes e das diversas cores com que o futebol se anima. E já percebi que estás com essa tua cara de juiz de linha a querer como cal.
Eu sou a pessoa dos tempos e isto está muito atrasado, Helena.
Peço desculpa, não falo mais.
Luís Rosa, redator principal do Observador, com muito trabalho nos últimos tempos, porque de facto a justiça entrou em vários campos. Ontem entrou no futebol e, a julgar pelo comunicado da PSP, é mais do que os acontecimentos na Assembleia Geral, ou não?
Sim, parece aparente. É mais do que o comunicado. Acho que o comunicado tem uma parte que é realmente... Confesso que nunca tinha visto um comunicado desta natureza. Que
dá um ar muito preocupante.
Exatamente.
Tens, se calhar, consegues citar, eu não sei de cor, e tens aí perto de ti.
Tenho aqui, estou à procura de... Está aqui.
Sim.
A ação da PSP, segundo o comunicado, visou devolver às instituições e aos cidadãos a sua liberdade de decisão e promover ainda a restauração do sentimento de segurança. Eu confesso que nunca tinha visto um comunicado desta natureza sobre, ainda por cima, uma ação policial, uma ação judicial, são mandatos judiciais que são cumpridos, são buscas domiciliárias que têm que ser autorizadas por um juiz de instrução criminal, como foram, e portanto nunca vi um comunicado deste em que, grosso modo, está-se a dizer, a Polícia de Segurança Pública está a dizer à cidade do Porto que fez esta ação para devolver às instituições, portanto ao Futebol Clube do Porto e aos cidadãos da cidade do Porto, a sua liberdade de decisão, ou seja, a liberdade de expressão, a liberdade de reunião, a liberdade de associação, quer dizer, são direitos constitucionais, mas que nós já os temos como garantidos, quer dizer, Eu não me recordo de ter visto um comunicado desta natureza.
Ver aquela operação a ser feita com os agentes de cara tapada, quando na Madeira, eu sei que o clima é mais ameno, mas ninguém tinha a cara tapada. Ou seja, há ali também um...
Está bem, mas aí não concordo. Acho normal, numa... Primeiro, acho que aquela ação, tal como o comunicado, é bastante assertivo, bastante... Uhum. Intenso, isto é uma linguagem muito pouco comum, enfim, quer dizer, nós vivemos numa democracia, achas, para todos os efeitos, somos Estado membro da União Europeia.
Mas essa linguagem na polícia, numa polícia, para todos os efeitos, achas que está no limite do que deve ser feito? Ou, mas não é o Ministério Público, é PSP.
É PSP, sim. Mas geralmente os comunicados das polícias são validados, entre aspas, com o Ministério Público. Portanto, o Ministério Público teve até conhecimento deste...
Eu gostei muito do que li, agora a questão é, não é essa, a questão é até que ponto uma polícia pode...
Eu percebo isso. Eu compreendo o que estás a dizer. Mas associando, antes de responder à tua pergunta, associando este texto do comunicado, à presença dos GOES, do Grupo de Operações Especiais, que não é assim tão incomum, com a criminalidade violenta, aqui em Lisboa, isso já aconteceu também. É importante enfatizar isto.
Mas é um sinal.
Claro, é importante enfatizar isto. Eu vou aliar já agora uma informação para todos os ouvintes, que eu não sou lisboeta, sou algarvio, portanto não sou aqui nenhuma lógica regional, nem nada disso. Nós temos que ser realistas, temos que ser...
Tu é que és moro.
Ainda mais moro que nós.
Temos que ser racionais a falar sobre o futebol. Eu gosto muito de futebol. Gosto do meu clube, é o Benfica, isso é público, eu publicitei isso há muitos anos, não tenho problema em dizer isso. Já escrevi muito sobre os presidentes do Benfica, praticamente todos, em notícias nada positivas, e escrevo sobre todos os clubes com independência e equidistância. É importante nós termos racionalidade a falar sobre o futebol. E aqui, em Lisboa, de facto, as claques do Sporting e do Benfica já tiveram inúmeras operações policiais, inúmeros processos. A claque dos No Name Boys foi, e muito bem, foi, as suas várias lideranças já foram decapitadas por várias operações policiais, e muito bem, repito. E, portanto, a questão da invasão da Academia de Alcochete por parte de adeptos do Sporting causou um dano reputacional no país, foi noticiado em todo o lado. E isso, este tipo de ações, não se via, até ontem, na cidade do Porto. Eu acho que a PSP pretendeu dar uma imagem, pretendeu passar uma mensagem à cidade e ao país, no sentido de, quer este comunicado, quer o grupo de operações especiais, fortemente armados, de cara tapada, mas a protegerem a ação judicial que estava ali a ocorrer, porque não é incomum no Porto, os superdragões já atingiram um tal estatuto, um tal poder, uma tal influência, que há muita gente no Porto que tem medo dos superdragões. Isto tem que ser dito. Eu tenho uns amigos no Porto e sei do que estou a falar. As pessoas têm medo dos superdragões. Têm medo de uma claque de futebol. Portanto, isso
é não, algo... E não é por acaso o comunicado ter sido da PSP e não do Ministério Público. Achas que também é um sinal...
A PSP, por cima, tem uma ligação à cidade. Tem uma ligação à cidade.
Ligação à cidade.
Sim, tem uma ligação à cidade. Se calhar faz mais sentido seja a PSP passar esta mensagem. Mas eu respondo só à pergunta do Zé Manuel. Eu não acho isto... Eu acho que a mensagem é muito forte. Impressiona, é impressionante. Mas se ela fosse desadequada, ou seja, se ela não tivesse fundamento, é que eu acharia estranho e faria uma censura. Eu acho que isto tem fundamento, porque realmente do conhecimento que eu tenho sobre o Porto e a relação do Porto com o Clube de Futebol, a relação do Porto e a relação do Clube de Futebol com a claque, vamos ao Google e encontramos inúmeros exemplos de violência desportiva. Quer dizer, há pouco estava a procurar a propósito da Helena, do que a Helena estava a dizer, eu estava aqui a fazer uma pesquisa muito rápida e lembrava-me perfeitamente, estava só a querer confirmar a minha memória. Por exemplo, a Helena falou do Mourinho. Eu vou falar de um treinador holandês, que eu nem sequer sei dizer bem o nome dele, que o Adriaanse, acho que é assim
Adriaanse,
que se diz.
Sim.
Adriaanse. Isto foi uma coisa incrível. Em 2006, o Adriaanse tinha um esquema tático polémico. E então, os superdragões não gostavam do esquema tático.
Pois.
Bem, o Porto estava à frente, estava em primeiro lugar, com 4 pontos de vantagem. E no centro de treinos, o automóvel do treinador holandês foi bloqueado por duas viaturas e de uma delas foi disparado um very light contra o treinador holandês. Um very light. Isto toda a gente percebe o futebol, percebe que se lembra-se da final da Taça de Portugal, sim, em que um adepto do Sporting morreu um very light atirado por um adepto do Benfica. Ele foi um dos raros casos de morte nos estádios portugueses deste tempo, um caso que toda a gente se lembra. Ora, no Porto isto aconteceu. Eu não me recordo de nenhum... E o Futebol Clube do Porto fez um comunicado a dizer que iria atuar contra os adeptos, a punição dos vândalos. Estou a citar o comunicado do Porto. Punição dos vândalos, causaram danos em pessoas e bens do clube e tal, tal, tal. Não me recordo destas pessoas terem sido detidas, terem sido conhecidas disso. Não me recordo. Aí o treinador holandês foi-se embora. Pois, claro.
Pois.
Como é óbvio. Bem, portanto, isto é só um exemplo entre muitos outros. Só um exemplo entre muitos outros. Na minha opinião, isto é uma opinião, vale o que vale, não é um facto, acho que a linguagem bélica, guerreira, divisionista, violenta do ponto de vista verbal de Jorge Nuno Pinto da Costa, muito contribuiu para este ambiente. Não tenho qualquer dúvida em afirmar isto. Já o afirmei várias vezes e continuarei a afirmar, porque é o principal responsável por este ambiente de guerra entre o Norte e o Sul. Portanto, esse ambiente nunca foi combatido porque sempre foi protegido do ponto de vista social pela cidade, nas mais altas, destas mais altas classes sociais até às mais baixas. Foi protegido pela toda a sociedade portuense. Porque o clube dava muitas vitórias, porque o clube dava uma grande imagem da cidade e da região e, portanto, merece ser protegido. E houve esta proteção social, houve uma proteção política que atravessa todas as forças partidárias. A única exceção, também não tenho nenhum problema em dizer isto, toda a gente sabe que eu sou muito crítico do Rui Rio, mas o Rui Rio merece um rasgado elogio por ter sido o primeiro político a separar, a fazer uma separação de poderes quase constitucional entre a cidade, entre a Câmara Municipal e o clube, porque o clube achava-se no direito de tudo e um par de botas em relação à Câmara Municipal, e Rui Rio quebrou, cortou, aliás, ganhou eleições, isso é muito significativo, ganhou eleições com a maioria absoluta com esse discurso, provou-se naquela altura que afinal Jorge Nuno Pinto da Costa não era assim tão influente, mas eu diria que fez parte, mesmo assim, de uma minoria, mesmo ganhando as eleições. Os outros partidos não seguiram, mesmo dentro do PST.
Sim, sim, sim. Mesmo a tal manifestação que houve convocada pelos Super Dragões para contestar o plano de pormenor das Antas, pronto, havia figuras do PSD.
Portanto, todo este contexto leva a que, se calhar, nós chegamos a 2024 e precisamos de um comunicado da PSP a dizer que está a restaurar as liberdades na cidade do Porto. Que é isso que, na prática, a PSP disse.
Luís, isso causa estranheza. Aliás, já ouvimos isto aqui. Porquê que isto acontece agora? Porque também dá aso àquela teoria da conspiração que sempre que há intervenção da justiça se pode pensar. Isto acontece também porque há eleições no Porto?
Eu cada vez, quanto mais idade tenho, menos conspirativo fico.
E menos paciência tens para uma pergunta como esta?
Acho que os acontecimentos que se verificaram nos últimos meses no Porto, na cidade do Porto, justificam esta matéria. Eu daqui a bocado no site do Observador vou explicar um pouco mais em pormenor como é que este processo começou e a forma como ele começou é muito elucidativa de como as coisas mudaram no Porto. Eu, por exemplo, sempre fui muito crítico da justiça do Porto, no Porto, porque sempre houve essa cumplicidade também da justiça em relação ao foco do
Mas
Porto.
Mas cumplicidade também... ou às vezes receio? E
sim,
cultura?
Receio.
Eu nunca me esqueço.
Tinham medo.
E todos nos lembramos do famoso Guarda Abel.
Com certeza. Evoluímos o Guarda Abel para os Super Dragões.
Pois, quer dizer,
a violência começa no Super. Lembras-te do Marinho, não era
nem, é
um jornalista da
Gazeta. O Guarda Abel era o que desejava partir as pernas, né? Preferia ter uma perna e ver o Benfica campeão.
Se fosse só a perna dele, não era mal todo, não é? Agora o problema é partir as pernas aos outros.
Estás a falar de que Marinho?
Estou a falar de um jornalista, da Gazeta do Desporto, que era um jornal de desporto que existia nos anos 80, 90. Ele escreveu, salvo erro, era um livro, se a minha memória não me falha, era um livro. Mas era um livro tipo, se eu bem me recordo, era um livro de ficção, mas aquilo tinha uma tal adesão à realidade sobre a corrupção no futebol que, digamos que os dirigentes, houve pessoas no Porto que não gostaram, não vou ter que falar.
Marinho Neves. Marinho Neves,
também era essa ideia que eu tinha. Bem, ele foi barbaramente agredido na cidade do Porto, obviamente fez queixa e continua a sua carreira, mas isso é um princípio, se tu quiseres, da violência, com o famoso Guarda Abel, desculpa ter-te interrompido.
Não, era só isso, era para recordar que do tempo da PSP do Guarda Abel para a PSP2 houve uma evolução. Quer dizer, não foi só, há uma enorme evolução em toda a PSP, é preciso ser justo sobre essa matéria.
Com certeza.
E até a manifestação do Porto é um sinal disso, porque foi particularmente cívica.
Exatamente.
E portanto, Luís, o que dizias, desculpa se estou a interromper, o que dizias é que esta evolução da PSP ajuda a explicar melhor o que aconteceu ontem do que propriamente...
Houve uma evolução da justiça no seu geral, aliás, houve no, na questão do apito dourado, houve muita a suspeita de que a fuga de informação que permitiu a fuga de Pinto da Costa para a Galiza, porque Pinto da Costa ia ser detido no processo de apito dourado, partiu precisamente da justiça no Porto. Portanto, havia ali uns canais de comunicação muito, muito bem oleados e que permitia a Pinto da Costa saber tudo e um par de botas sobre o que é que acontecia. Isso evoluiu. Nós temos hoje em dia um diabo regional do Porto, que é o diabo que abre este inquérito. E eu vou explicar isso mesmo. Vou explicar um bocadinho mais em pormenor no site do Observador daqui a pouco. É como é que este processo foi aberto. E a forma como este processo foi aberto demonstra como o diabo regional do Porto também evoluiu muito.
Uhum.
Evoluiu não só nas investigações ao poder autárquico, que têm sido muito significativas nos últimos 2 anos e com resultados muito bons, e evoluiu também neste campo de repressão face à criminalidade associada ao Futebol Clube do Porto. E o processo foi aberto pelo diabo regional do Porto, de modo próprio, sem receio, sem medos, e foi aberto por modo próprio. Porque houve, obviamente, notícia de crime através de vidas nas redes sociais, notícias nos jornais, da violência como naquela Assembleia Geral. E, obviamente, que o diabo regional do Porto, tendo crimes públicos, foi obrigado a abrir o inquérito. E isso é muito revelador, porque, como o Zé Manel estava a dizer há pouco, as pessoas, mesmo na justiça, tinham medo e deixaram de ter. Isso é muito revelador.
Luís, vais escrever o teu artigo. Obrigada por ter estado aqui connosco. O Alexandre Borges é o nosso próximo convidado, colunista do Observador, e já entrou muito para lá do período de desconto, muito para lá da hora que estava combinada. Alexandre, mil desculpas por isto e aqui pelas interrupções neste jogo, mas já está em linha há algum tempo. E aquilo que estamos a falar quando falamos de claques e de influências, é tudo assim muito tribal, é? Somos muito tribais quando nos relacionamos com o futebol.
Somos realmente, embora eu acho que neste caso a maior parte do problema esteja até no que extravasa, no que extravasa o futebol, ou naquilo que torna os Superdragões um pouco diferentes. Mas eu acho a questão do tribal, ou seja, somos sem dúvida, estava a lembrar-me, e acho que isso às vezes é bonito mesmo quando é tribal, estava a lembrar-me de um livro do Eduardo Galeano, grande escritor uruguaio, chamado Futebol à Sol e Sombra, onde ele conta uma série de histórias ele conta uma série, conta basicamente uma história do futebol ancorada na organização dos mundiais. E depois vai pelo meio, vai contando umas histórias paralelas, e muitas são do Uruguai e da Argentina, onde as pessoas estão ainda mais quentes, não é? Ainda mais calorosas a viver o fenómeno futebolístico. E lembro-me de uma história que era um adepto do Boca Juniors, que era tão, tão adepto do Boca, que não só pagava bilhete para ver, evidentemente, todos os jogos do Boca, como pagava bilhete para ver os jogos do River Plate, só para insultar, não é? E quando ele morre, supostamente, este senhor, pronto, acho que era assim, uma personagem super conhecida na Argentina daquele tempo, quando este senhor estava já às portas da morte, pede o seu último desejo, portanto, ele era adepto do Boca, não é? O mais famoso adepto do Boca, ele pede que o enrolem numa bandeira do River. E fica toda a gente muito sobressaltada a pensar, querem ver que ele afinal este tempo todo era adepto do River e estava a mentir, estava a esconder isto. E então, o último desejo dele, compram a bandeira, enrolam na bandeira do River Plate e as últimas palavras do senhor são, morre um deles. Pronto, aqui chega, não é? O delírio fanático. Eu preferia que morresse um dos outros, que era para não morrer um adepto do Boca. Agora, eu acho também que há uma coisa positiva, de facto, acerca das claques. Eu gosto imenso de futebol, gosto muito de ir ao estádio quando posso. E há que dizer que realmente esse dito colorido é frequentemente fundamental. Nós, eu não tenho certeza de que em todos os países seja assim, mas nós, portugueses, temos uma forma muito estranha de estar, de amar o nosso clube, que é normalmente é calado, ou a dizer mal, até que eles comecem a puxar para nós, não é? Normalmente.
Equipa que puxa pelos adeptos, não é?
Exatamente, exatamente. A verdade é esta. É mesmo uma forma muito estranha de amor. Imagina que nós tínhamos isso na nossa vida em geral, que só nos manifestávamos carinhosamente depois de outra pessoa fazer alguma coisa muito boa por nós. E nesse sentido, as claques são de facto muito importantes porque pá, cantam do início ao fim, não haja dúvida. São eles que de facto dão esse calor e puxam pelo resto do estádio e puxam pela equipa. Nos seus comportamentos mais, enfim, agressivos, dentro de uma certa normalidade, ou melhor, digamos, de uma certa dos insultos, essas coisas, numa linguagem um pouco mais agressiva, acho que evidentemente ninguém vai conseguir controlar isso, provavelmente ninguém vai conseguir acabar com os claques. Agora, tudo o que é comportamento, obviamente, ilegal, deve ser tratado como tal, não é? Não, é indiferente, o futebol não tem uma lei própria. E claro que, no caso dos três grandes, todas têm culpa, as facas de todos têm culpa no currículo. Têm culpas e têm episódios vergonhosos. Agora, acho que o caso dos Super Dragões é, como nós, como todos sabemos, é um pouco diferente, é um pouco mais especial. Desde logo eu começaria pelo facto de nós sequer sabermos o nome do líder da claque. Eu acho que normalmente se a gente não sabe o nome do árbitro, é bom sinal. Sabemos o nome do líder da claque, é porquê? Porque ele canta muito bem, é porque ele não sei, insulta bem, diz fora o árbitro muito bem. Normalmente é mau sinal, em princípio, sabermos o nome destas pessoas, e é curioso, dito isto, e que lá está que fique claríssimo, eu acho. Acho, não tenho certeza, que todas as claques já tiveram comportamentos muito censuráveis. Eu fico um pouco perplexo, como até hoje nós não sabemos o nome dos adeptos da claque do Benfica. Sabíamos o nome do Barbas, sabíamos o nome do Barbas, mas não é para ele ser membro da claque, não é? É porque é uma figura física característica e tem um restaurante, aparece muito, como sabíamos o Manuel do Laço.
O Manuel do Laço do Boa Vista, é verdade.
Exatamente. Porquê é que nós sabemos o nome de Fernando Madureira? Porquê é que nós sabemos o nome de Fernando Mendes, ex-líder da Juveléu, ou o nome de Mustafa? Normalmente não é por boas razões. E no caso do Fernando Madureira e do Futebol Clube do Porto em particular, de facto acho que tudo o que está, ou o fundamental do que está errado nesta situação, e julgo que é isso que está em jogo nesta ação da PSP, é a cobertura que de facto o clube lhe dá, e em particular a sua direção dá a esta claque. Apesar de tudo, apesar das hipocrisias, ou apesar do fingir que não vê dos outros clubes, sobre o comportamento dos ditos adeptos organizados, fingirem que não sabem que estas claques existem, isso é uma coisa, é um cinismo, é verdade, mas é muito diferente do estatuto, basicamente oficial, que os Super Dragões e que a sua liderança ocupam dentro do Futebol Clube do Porto. Eu penso que há muitos episódios graves. Eu acho que talvez o que me vem imediatamente à memória e aquele que, de onde de facto cá nos vem a expressão guarda pretoriana desde o início, quando pensamos nos Super Dragões e em Pinto da Costa, é que eles de facto foram a guarda do Imperador quando ele foi julgado no processo a Pinto Dourado, não é? Quando
era o Pidá, não era o Bruno Pidá nessa altura, não é? No Super Dragões.
E também, exatamente, o Bruno Pidá é um dos elementos que está nessas imagens, que está muito perto de Pinto da Costa e que supostamente seria um dos melhores amigos de Fernando Madureira e um dos líderes da claque, e que anos mais tarde, portanto isto estamos em 2004, depois, se não me engano, em 2010, temos o processo Noite Branca, no Porto, em que Bruno Pidá acaba por ser condenado a 25 anos, portanto, à pena máxima, por homicídio do empresário Aurélio Palha, num destes casos da noite, depois isto liga-se muito...
Desculpa interromper, Alexandre. Muitos destes membros de claques, não apenas na claque do Futebol Clube do Porto, mas noutras claques, depois trabalham como seguranças, não é? E fazer segurança a determinado tipo de estabelecimentos. E portanto, depois há ali toda uma rede de influências e confluências.
E de mundos que se tocam.
Sim. É. Vão muito para o lado do futebol.
Exatamente, é isso mesmo. Toca, de facto, num outro tema também muito complicado e do qual eu sei muito pouco, tirando que tive o gosto de dar aulas de guionismo a um rapaz que tinha sido segurança na noite e que depois escreveu um livro chamado As Máfias da Noite, um rapaz chamado Marlon Queiroz, que contava uma série de histórias sobre como é que se comportam... Enfim, sobre que é todo um outro universo, de facto, este das empresas de segurança noturna, dos territórios que controlam, das hostilidades e das guerras entre umas e outras, de como muitas vezes servem para fazer trabalhinhos à parte, não é? Encomendados pelo dono da discoteca ou ajustes de contas e coisas deste género, não é? Portanto, esse é todo um universo paralelo ao futebol, que neste caso pode ter uma superposição, não é? E depois há um outro caso em que inclusivamente Pinto da Costa chegou a ser arguído, de justamente uma empresa de segurança privada ilegal, já não me recordo se chamava SPDE ou algo deste género, aqui era liderada por um indivíduo chamado Edu Silva, que também fazia, ameaças na noite... intimidações, agressões, e que a determinado momento também fizeram a escolta à Pinto da Costa e à equipa num jogo aqui em Lisboa, e até dizia qualquer coisa do género, na altura, se ele quisesse, punha 200 homens em Lisboa para proteger o Pinto da Costa. todo este universo, não é? Carolina Salgado, que depois isto também foi um processo que, não é? Carolina Salgado também naquele seu livro, As Mulheres de Pinto da Costa, não é? Também fazia lá um conjunto de acusações em concreto a Fernando Madureira, de ele ter agredido um vereador da Câmara de Gaia, Amando Pinto da Costa. Depois Fernando Madureira processou e, na verdade, ganhou esse caso por difamação, mas enfim, há todas estas histórias a rodear isto, e que de facto tiveram sempre, pronto, a cobertura do Futebol do Porto. Eu não gostaria de ver o meu clube, quando as coisas não correm bem, ver esperas da claque à minha equipa e obrigar a reuniões com o capitão de equipa e com o subcapitão, como acontece às vezes no Futebol do Porto, quando as coisas não estão bem, não? Os capitães têm que ir prestar explicações aos superdragões. Isto não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Ou seja, e se calhar isto aqui mostra também algumas das diferenças entre o caso dos Superdragões e os outros, e outros casos que estávamos aqui a falar no programa, sobre aquele que em geral é o comportamento censurável das claques. É que normalmente as claques criam problemas aos adversários. Com os Superdragões tem havido problemas com os próprios, com a própria equipa, com os próprios adeptos, que é o que está em causa aqui, a Assembleia Geral do Futebol do Porto, não é? São ameaças a sócios do clube, do próprio clube, não é? E depois também no exterior, também no que se passa, não é? Como estávamos a dizer, extra-futebol. E louvo, bom, lá está. Como, agora vou ter o meu momento António Costa, vamos deixar a justiça funcionar.
Ao futebol, o que é do futebol? Isto não é futebol, na verdade.
Não, isto não é futebol.
É isso, vamos ver o que é que... Vamos ver, naturalmente, se as pessoas estiverem inocentes, ótimo. E, portanto, as responsabilidades apurar-se-ão e tudo ficará mais claro. Isto será sempre bom para toda a gente, escusa de haver este manto de medo e de suspeição, se acaso não tiver razão para tal. Mas, desde logo, a simples tomada de ação neste momento, acho que deve ser elogiada, respeitada, como já se tem, como ainda há pouco o Luís Rosa dizia também, havia e há este ambiente de medo. Em geral no Futebol do Porto, às vezes sente-se isto até no humor, como também já tive o gosto de trabalhar em alguns filmes humorísticos, às vezes há receio de escrever piadas acerca dos Superdragões, não é? Pronto, isto tudo depois é terrível, as pessoas às vezes não precisam de fazer nada para intimidarem os outros já, não é? Quer dizer, pronto, queria ser esse ambiente especial, são os bullies, não é? Mas portanto, louvo esta atitude porque acho de facto muito corajosa, tenho certeza que isto é muito corajoso, porque não estamos a falar, não estamos a falar de um ambiente qualquer. E durante muito tempo aconteciam estranhas coincidências, como a gente sabe que, de facto, os Superdragões, as claques em geral, não é, gostam tanto de estações de serviço como a Greta Thunberg, não é? E portanto, havia sempre estes problemas, não é? Jogos Norte-Sul, clássicos. Havia sempre problemas, de facto, de autoestrada afora, ou, de facto, nas estações de serviço ou nos viadutos sobre a autoestrada. E há um ano em que o Benfica vai jogar ao Porto, não era há pouco tempo, em que vai jogar ao Porto, lá está, não, desta vez há polícia, ao longo de todos os viadutos que havia pelo caminho, por uns 300 quilómetros, exceto num, onde, por coincidência, por um enorme azar, era exatamente nesse, onde não havia polícia, que estavam os Superdragões e que apedrejaram o autocarro do Benfica com bolas de golfe, não é? Portanto, como havia este tipo de coincidência, de facto, é muito interessante ver agora e muito louvável ver aqui a PSP atuar desta forma. E insisto, lá está, há de apurar o que houver para apurar, e se não houver, fantástico.
Vamos deixar então a justiça funcionar. Alexandre Vaz, muito obrigada por ter estado aqui no Contracorrente. Hoje, de resto, o Alexandre Vaz tem uma crónica no Observador em que encontra aqui um padrão entre eleições e investigações judiciais. Helena Matos, há aqui uma sensação de intocáveis. Será que isto vai ajudar a mudar?
Olha, eu acho que ajudará a mudar, certamente, o ar que se respira na cidade do Porto, e acho que isso ajuda. Acho também que depois estas coisas acabam por também influir, fazer meditar, equacionar alguns comportamentos noutros clubes de futebol, noutras claques, e eu acho sobretudo também que faça pensar muito uma geração de políticos que se pendurou muito no futebol, nos sucessos do futebol, que correm a abrir varandas para receber equipas, que de alguma forma colaram-se ao futebol para potenciar também os seus resultados na política e que muitas vezes não sabem distinguir, noutros casos, aquilo que é a sua paixão clubística daquilo que é a institucionalidade dos cargos para os quais se candidatam. E também acho, e alargo esta questão ao jornalismo. Não são apenas as estações de serviço, muitas vezes aquilo que se fecha aos olhos e que acontece quando há jogos de futebol, quando as claques se deslocam, quando as pessoas do futebol estão ou não estão. O próprio jornalismo aceita regras e exceções para o futebol que não aceita para as outras atividades, às vezes também desportivas, para já que também quero fazer aqui uma observação, é extraordinário que pelo menos no serviço público de rádio e televisão, muitas vezes não se dê uma cobertura a outras práticas desportivas, há quase que uma hegemonia do futebol, há uma cobertura muito escassa das outras modalidades e se temos serviço público pago pelos contribuintes também é para isso, para que haja uma cobertura também das outras modalidades. Portanto, para lá desta hegemonia informativa do futebol, há também, não são apenas os políticos, os juízes, os procuradores, que aceitam que a sua relação com o futebol, de alguma forma, às vezes subverta aquilo que são as suas obrigações enquanto pessoas e cidadãos que ocupam determinados cargos para os quais se propuseram, não foram para lá obrigados, não é? Portanto, sabiam que há algumas, ou que pelo menos deveria haver alguma separação, algum bom senso, porque convém. Mesmo que a lei não o impeça, o bom senso manda. E no caso do jornalismo, eu acho também que se aceita muita exceção por parte dos clubes de futebol. Os sindicatos que são muito, os sindicatos jornalistas que às vezes é muito lesto chamar a atenção para situações mais ou menos anormais que ocorrem noutros âmbitos, na parte desportiva volta e meia vai fazendo os comunicados, sobretudo na parte do futebol, mas a verdade é que os próprios, porque há que fazer cobertura e portanto aceitam-se as tais conferências de imprensa sem direito perguntas, aceita-se que determinados, que volta e meia um clube acho que não responde a jornalistas de um determinado órgão de comunicação e acabam a aceitar todo, muitas vezes regras que não deviam aceitar. É claro que não podemos fulanizar no jornalista ele mesmo, porque nós sabemos, muitas vezes o próprio órgão de comunicação para que ele trabalha tem de aceitar se quiser ter uma cobertura ou se quiser ter acesso a determinado tipo de informações. Portanto, esta excepcionalização não me parece que seja saudável, é muito mais lata. Sim, é claro que nós olhamos para o Fernando Madureira e é muito fácil fulanizar na figura do Fernando Madureira ou do seu pretérito Bruno Pidá ou aqui na Academia de Alcochete ou na bandeira dos No Name Boys, mas, do Benfica, mas há um estatuto de excepcionalização em relação a determinadas regras em relação ao futebol que não me parecem ser saudáveis nem para o futebol nem para mais coisa alguma. E apenas para acabar, para não me alongar muito bem, porque essa cara de juiz de linha preocupa-me, que é, por exemplo, como é que as pessoas que estão à frente de clubes de futebol, por exemplo, muitas vezes a sua relação com o mundo bancário, o acesso a empréstimos, nomeadamente para as suas atividades outras empresariais. Portanto, há como que um estender de passadeira para este mundo que acaba por nem ser positivo para o mundo do futebol, pois como é óbvio, não é? Nem para a sociedade em geral. Eu acho que aquilo que estamos agora aqui a assistir é o habitual quando há um comportamento tribal, sim, porque nós falamos aqui muito tribal, o líder da tribo está a ficar velho. E, portanto, aquilo que nós estamos a assistir é aquilo que não podíamos ter assistido há alguns anos. É doloroso, porque Jorge Nuno Pinto Costa foi um grande líder do Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto ganhou uma grande dimensão, mas as pessoas têm de perceber que há um dia em que têm de sair. Não, eu acho que até a sua própria história, ele não merecia ter saído assim.
Ou estar a sair assim.
Ou estar a sair assim.
Bem, eu creio que o que aconteceu agora, espero que não seja apenas um fogaz, porque para todos os efeitos há aqui um comportamentos que por um lado são relativamente sistemáticos da parte das claques e, portanto, não acho que seja um problema que nós tentemos apenas resolver com gaiolas e com proteção entre estádios e, desse ponto de vista, são demasiados casos em demasiados clubes e demasiadas vezes para se empurrar com a barriga, como se costuma dizer, não é? Por outro lado, eu acho que isto, muitas das coisas acontecem porque ainda há uma percepção, que a Linda já falou um pouco, ainda há a percepção de que nos clubes e no futebol não se toca. Uhum. E que, portanto, se permitem aí excessos que não se permitem mais parte nenhuma. Tu quando dizes que, de facto, os jornalistas toleram aos clubes de futebol coisas que não toleram, por exemplo, aos políticos, não há dúvida nenhuma. Uhum. Ninguém toleraria ir para uma conferência de imprensa no meio de adeptos que insultam quem faz perguntas menos cómodas.
Foi a minha experiência mais assustadora de toda a vida profissional. Foi uma conferência de imprensa no Benfica.
No Benfica? Sim, sim, todos são iguais. Ninguém toleraria os blackouts que houve de alguns clubes de futebol feitos a certas empresas, enfim, quer dizer, e vive-se com isso muito tempo. Eu fui diretor do Público num período em que o Público estava banido do estado de Alvalade. E, antes dos jogos começarem, a instalação sonora incitava o Público contra o nosso repórter na bancada. Portanto, quer dizer, a gente está a falar muito do Porto, mas todos os clubes são muito parecidos, são idênticos. E os políticos acham que precisam de prestar alguma espécie de vassalagem a este mundo do desporto, o que eu acho que não é verdade. Enfim, eu fartei-me criticar o Rio Rio, mas nós devemos ao Rio Rio a prova provada que se ganham eleições no Porto contra o Futebol Clube Porto. Quer dizer, contra o Futebol Clube Porto.
Possível. Não,
é possível ganhá-las. É possível ganhá-las. Ele ganhou mais do que uma vez. Não porque tenha optado por fazer campanha contra o Futebol Clube Porto, mas porque o Porto fez campanha contra ele. Portanto, isso é possível. Aquilo que eu não... Enfim, aquilo que era comum, apesar de... Há coisas que eram comuns que deixaram de ser comuns. Era muito comum ter presidentes de câmara que ao mesmo tempo eram os presidentes do clube, dos clubes. Talvez o mais famoso de todos, Mesquita Machado, em Braga. Mas houve muito mais, na Guarda, por aí adiante, muito mais. Porque era assim uma espécie, era a forma de ser popular, era ser presidente de um clube e eventualmente, e depois com negócios estranhíssimos.
Valentim
Loureiro era uma, digamos, ele passou de, veio do clube para o, tornou-se conhecido do clube e depois foi presidente de Câmara de Gondomar. Não, ali ao contrário, é o presidente da Câmara da cidade que depois quase que faz uma espécie de opa ao clube. E eu acho que isto tem que, enfim, não é só aquela sofreguidão que tantos políticos tiveram para ir ver jogos de futebol ou para ficar na bancada presidencial. Quer dizer, a necessidade que têm de dizer que gostam de futebol. E atenção, tu ainda há bocado falaste de futebol e como se fosse o epicentro de todos os males, o que neste momento se passa nas modalidades secundárias, portanto, nos jogos de hóquei, nos jogos de handball, nos jogos de basquete, é em muitos aspectos ainda mais assustador. Uhum. Ainda mais assustador, porque como há menos público presente, às vezes só há claques e é muito frequente haver relatos, aqui por exemplo de rivalidade Benfica Sporting em Lisboa, sim, que são particularmente assustadores e comportamentos inacreditáveis, quer dizer, jogos interrompidos, quer dizer, os clubes hoje fazem muito mais comunicados sobre essas modalidades e sobre o que se passa nesses pavilhões do que fazem sobre o que se passa nos outros grandes, porque apesar de tudo aí há mais controle por parte das autoridades públicas e dos próprios, e há mais gente, e há mais adeptos, e a coisa dilui-se. Portanto, acho que devemos aproveitar este caso de Fernando Madureira para voltar a refletir sobre isto, porque isto não tem que ser sempre assim, e a prova não tem que ser sempre assim, é que depois das tragédias que conheceu o futebol inglês, hoje em dia o futebol inglês leva-se à família.
Sim, E é verdadeiramente uma festa.
E é verdadeiramente uma festa. Portanto, as coisas podem mudar.
José Manuel Fernandes e Helena Matos, até amanhã.
Até
mais
amanhã.
Um Contra Corrente.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.